Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal! Eu sou a Débora Tawil, responsável por Medical Advocacy e projetos estratégicos em Nestlé Health Science, e este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você, profissional de saúde, estudante e profissional de saúde. Hoje, iremos receber duas estudantes do Centro Universitário UNA, que pertence ao Grupo Ânima Educação, a Gabriela Araújo e a Josilene Lima Freitas. A Gabriela e a Josi ilustram aqui a parceria da Nestlé Health Science com as universidades do Brasil, na busca pelo desenvolvimento científico dos alunos de nutrição. Elas participaram de um desenvolvimento ativo, que contou com a realização dos dois cursos de capacitação de terapia nutricional, esses que existem aqui no Avante. Além disso, elas participaram de duas aulas de discussão sobre os temas. E todos os alunos que fizeram esse curso ativo, né, eles foram convidados a enviar um podcast relacionados aos temas e participaram de uma seleção dos melhores podcasts enviados. E aí nós selecionamos dois podcasts, foram vários recebidos, selecionamos dois. Eis que estamos aqui com o podcast da Gabriela e Josilene, que foi um dos selecionados. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Parabéns por terem chegado até aqui, que orgulho! Eu já vou começar falando, né, que já que a gente vai falar aí de envelhecimento, a gente vai falar que os efeitos com o passar dos anos, eles são naturais e acontecem com todas as pessoas, né, devido ao envelhecimento das nossas células, tecidos e órgãos. Eles vão diminuindo a funcionalidade do nosso sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, digestivo e locomotor. Porém, dados estatísticos mostram que, apesar disso, a expectativa do brasileiro só vem aumentando. E, de acordo com o IBGE, a população acima dos 50 anos ela deve crescer no Brasil nas próximas décadas, né? A inversão ali da curva, né? Sobre esse ponto de vista, nós podemos considerar importante prevenir ao máximo as doenças e as limitações físicas, por exemplo. Todo mundo quer ter idade, mas estar bem, né? Ninguém quer estar em cima de uma cama. Então, a fraqueza nas pernas e braços, já que eles são membros essenciais para garantir a locomoção e a autonomia. E é aí que vem a minha primeira pergunta para a Josi. Josi, é possível envelhecer de forma saudável?
Respondendo a sua pergunta, sim. É possível, sim. Depende das nossas escolhas, dos nossos hábitos alimentares, né? Uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física, uma boa qualidade de sono, tudo isso irá contribuir para ter um envelhecimento mais saudável, sim. Sabemos que hoje, né, como você disse, nós vivemos em um país de idosos. Mais de 14% da população brasileira está acima dos 60 anos. Em 2050, mais da metade da população estará acima dos 60 anos. Então, por isso, Débora, é muito importante conscientizar a população hoje dessa mudança de hábitos alimentares, porque o hoje vai refletir no amanhã. O que nós comemos hoje, né, vai ser o resultado lá no futuro. E a terceira idade, ela traz muitas comorbidades, como a gente sabe, né, como obesidade, diabetes, a sarcopenia. E todas essas enfermidades, Débora, nós podemos prevenir com um estilo de vida mais saudável.
É demais, né? E a gente tem que cuidar mesmo. E aí, fazendo um link com tudo isso que você está falando, eu acho importante comentar também que o próprio processo do envelhecimento, ele vai acarretar a diversas alterações metabólicas, né? Você estava falando da funcional, a gente entra na metabólica. Inclusive, né, na palatabilidade, absorção de nutrientes, a motilidade do trato gastrointestinal também, que muda. E tudo isso acontece pela senescência, que é o processo do envelhecimento biológico natural mesmo do organismo. Saber conduzir essas alterações também vai ser fundamental, né? Com relação à prevenção de doenças e o aumento do número de idosos no Brasil, que comentamos aqui, a gente pode observar algo preocupante. O número de idosos com excesso de peso e obesidade também aumentaram. Ô, Josi, por que isso está acontecendo, hein?
Nós percebemos que houve aí uma transição alimentar. Os nossos idosos hoje, eles estão deixando de comer o arroz com feijão para comer alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em gordura, em sódio, com alto teor calórico e baixa densidade nutricional, causando acúmulos de gordura visceral e subcutânea, gerando aí um processo inflamatório e ocasionando várias doenças, que são as doenças crônicas, como hipertensão, as dislipidemias, obesidade, né? E devido também, Débora, à baixa ingestão de proteína por esse público, né, surge aí a sarcopenia.
Ah, então, esse é um ponto extremamente sério, né? A gente vê os idosos, eles não querem mais mastigar, a carne, ele começa a ficar enjoado, e realmente isso é um problema. Gabi, você pode falar mais um pouco sobre a obesidade sarcopênica pra gente?
A obesidade sarcopênica é uma condição clínica em que há um aumento, um excesso de gordura corporal e uma redução da massa muscular e da força. Além dessa redução da massa muscular, pode ocorrer o aumento da gordura intramuscular, o que contribui ainda mais para a redução do desempenho físico. Falando um pouco sobre a sarcopenia, podemos defini-la como uma síndrome geriátrica que provoca a perda progressiva e generalizada da massa, força e função muscular. Ela é de causa multifatorial e está relacionada ao próprio processo de envelhecimento, a alterações hormonais, a redução da síntese proteica, o aumento da proteólise, a perda de neurônios motores e da integridade neuromuscular, como também uma nutrição inadequada, sedentarismo e o aumento da gordura intramuscular e a inflamação crônica. Nos idosos sarcopênicos, essa síndrome contribui para diversos problemas, como uma baixa imunidade, fragilidade, incapacidade funcional, que é a instabilidade de marcha, uma fraqueza, uma lentidão para andar, dificuldade para se levantar sozinho, há um aumento no risco de quedas, ocorre então um aumento da dependência, levando a uma redução da qualidade de vida e até mesmo a uma morte prematura. A sarcopenia, ela causa uma diminuição da taxa metabólica de repouso e redução da atividade física, que favorece o aumento da massa gorda, especialmente da gordura visceral. A desnutrição proteica energética, ela é comum na população idosa e está relacionada ao aumento da morbidade e da mortalidade. Assim como outras síndromes e doenças que afetam os idosos, a sarcopenia pode ser prevenida e tratada com o aumento da ingestão de proteínas de boa qualidade e digestibilidade, e como também a adequação da alimentação conforme a condição clínica e necessidade de cada paciente.
Ô, Gabi, eu vou continuar com você, então. Porque, assim, você está me falando que é como se... Ele é obeso, mas ele é fraco, né? O quanto que o olhar do nutricionista não tem que estar atento a isso, né? Para não corrermos risco, né, de tratar de forma inadequada esse paciente. E aí, você falou sobre a intervenção nutricional. Quais são essas intervenções que são eficazes? Quais intervenções nutricionais são eficazes para essa população aí com obesidade sarcopênica?
Então, podemos intervir com uma dieta nutricional rica em fibras e com maiores quantidades de proteínas de boa absorção. Consumir preferencialmente alimentos in natura, verduras, legumes, frutas e carnes magras. Manter uma ingestão hídrica adequada e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Aliando esses ajustes nutricionais com a prática de exercícios físicos, principalmente os resistidos, com o acompanhamento de um educador físico, para garantir a melhora e o ganho de força muscular, condicionamento físico e redução da gordura corporal.
Ah, então agora eu vou chamar a Josi, porque falando dessa parte de hábitos, né, saudáveis para prevenção de doenças, eu gostaria, Josi, que você falasse um pouco mais sobre a diabetes no idoso, que acaba que está tudo muito junto ali, né? O obeso sarcopênico pode ser ainda diabético, ou a gente pode ter um paciente diabético, idoso. Você me fala um pouco sobre esses hábitos saudáveis e prevenção de doenças no diabetes no idoso?
Então, Débora, vocês sabiam que 1/4 da população acima de 65 anos tem diabetes? É um dado preocupante, né?
É preocupante demais, né?
Sim. E 20% desses idosos têm diabetes tipo 2, tá? É um público, assim, que requer muita atenção, né? Porque as pessoas idosas, elas têm maior prevalência a ter diabetes, a ter também as complicações crônicas. Quando a pessoa já chega e fala que tá, né, um idoso, no caso, já tá com diabetes, ele já vem acompanhado de outras comorbidades juntas, né? Então, fica mais complicado ainda. Então, é um grupo que requer mais atenção devido ao grande risco de mortalidade, justamente por causa de todas essas comorbidades juntas, né? Como incapacidade funcional, perda muscular acelerada. Outra coisa também, Débora, que acontece muito com esses idosos diabéticos é a depressão. A depressão nesses idosos, ela é subdiagnosticada, né? Devido à sensação de cansaço, fadiga. Então, é um momento em que os idosos precisam muito da presença da família nesse momento, né? Precisa do apoio, precisa também de uma equipe multidisciplinar junto ali para estar orientando esse idoso. Então, é uma fase da vida onde ele vai requerer muita atenção, esse idoso.
É impressionante, né? Como que a gente tem que ter um olhar atento, um olhar holístico, que é uma amplitude, né, de visão para entender o paciente como um todo e não apenas como uma doença ou como um sintoma, simplesmente, né? Eu vou chamar a Gabi. Gabi, qual é o manejo nutricional nesses pacientes? Essa questão aí do paciente diabético idoso, qual é o manejo nutricional que a gente tem que ter com ele?
Então, Débora, o paciente idoso está sujeito às mesmas complicações do que o paciente mais jovem, porém com o risco das complicações cardíacas e vasculares muito maiores, já que a idade é um agravante. O paciente idoso com diabetes, ele necessita de um tratamento individualizado, sendo a dieta, a perda de peso e a atividade física medidas essenciais no seu tratamento. Como sabemos, uma alimentação inadequada e uma vida sedentária são os dois principais fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento. A prática de exercícios físicos ajuda na perda de peso e na manutenção da força e da massa muscular, além de ajudar a melhorar a ação periférica da insulina, diminuindo a sua resistência e auxiliando o tratamento. O médico endocrinologista é o especialista responsável por conduzir um tratamento adequado para cada paciente.
É, eu acho que a gente aprendeu bastante hoje aqui. E para terminar a nossa conversa, eu vou chamar a Josi para ver que dicas que a gente pode deixar para auxiliar na prevenção do envelhecimento celular.
Então, para concluir, ter uma dieta rica em frutas, vegetais e cereais integrais e, ao mesmo tempo, pobre em açúcar refinado, sódio e carnes processadas, pode ajudar a promover o envelhecimento celular saudável, principalmente em mulheres. E, então, o que eu deixo aqui para vocês é: seja ativo, coma bem, faça atividade física, durma o suficiente, porque ultimamente dormir, o sono, né, é fundamental. Reduza o estresse, cultive relacionamentos, envolva seu cérebro. E é isso, uma alimentação equilibrada, juntamente com a prática de atividade física, vai fazer muita diferença lá na frente.
Nossa, aprendi demais hoje aqui. Vocês foram incríveis, parabéns. E aí eu vou concluir, né, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início da nossa conversa. É possível envelhecer de forma saudável? A resposta é sim. A Gabi e a Josi me ajudaram aqui a complementar essa resposta de forma brilhante, né? Com bons hábitos saudáveis, como manter o peso ideal, comer alimentos saudáveis, rico em proteína, boa digestão. Deem muita atenção para esses idosos. As meninas falaram aqui sobre a questão da depressão, né? Prática de exercício físico, se acalmar, dormir bem, prevenir doenças. A gente falou de muita coisa legal aqui e a gente precisa ainda melhorar a mobilidade, retardar o envelhecimento das nossas células. Então, pessoal, a idade está aí. Nós podemos durar e queremos que seja de forma saudável e temos estratégias para isso. Contem com um profissional, com multiprofissional, né, e o profissional nutricionista. E a vocês, meninas, obrigada demais pela participação. Parabéns pelo conhecimento adquirido e compartilhado conosco, né? E para vocês, continuem nos acompanhando, pois a cada semana temos novos temas aqui no Avante Nestlécast. Muito obrigada. Gabi e Josi, gratidão, queridas. Muito obrigada por vocês terem participado aqui conosco. E parabéns mais uma vez.
Ah, eu que agradeço, Débora. Gratidão demais. Muito feliz por essa oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz em estar representando a nossa universidade. Débora, foi um prazer estar aqui com você nesse podcast. E até a próxima.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.